Crescimento do crime organizado e a falta de sintonia entre as instituições governamentais são as principais causas do aumento da violência nos países da América Latina. O diagnóstico foi dado pelo sociólogo Hugo Acero Velasquez durante a mesa temática Cenário Urbano e Segurança Pública, Violência, Conflitos e Territorialidade, promovida pela Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira. Para ele, seria efetiva a realização de um acordo entre os países no combate às máfias que comandam o tráfico de drogas. A discussão sobre o consumo de drogas e uma mudança na forma de encarar a questão sob a perspectiva da saúde pública e não do crime seriam outros pontos. A mesa foi mediada pelo professor de arquitetura da UFC, Renato Pequeno.
Eu entendo que a questão da moradia, a questão da cidade, ela requer um olhar interdisciplinar, transdisciplinar até. Isso está associado muitas vezes à falta de políticas públicas, a todos os problemas urbanos que a gente passa a ter de uma maneira cada vez mais intensa nas nossas cidades. Então a possibilidade da gente ter tanto o olhar crítico da universidade, como o olhar de quem atua na consultoria internacional, assim como de quem está atuando diretamente na gestão, eu acho que traz um excelente diálogo para todos nós.
O chefe do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Michel Misse, por sua vez, traçou um breve histórico da violência nos centros urbanos a partir de suas experiências como pesquisador no Rio de Janeiro e em São Paulo.
O problema da violência urbana começa a ficar visível, primeiramente no Rio e em São Paulo, nos anos 80, até que atualmente nós estejamos nos dando conta de que o problema é nacional. E o que aconteceu com o Ceará que já não tivesse acontecido antes no Rio e em São Paulo? Nós tivemos um grande crescimento econômico, um grande processo de acumulação de riquezas, de capital, sem produzir integração das massas, principalmente da juventude, nesse processo. Então nós tínhamos, por um lado, riqueza e, por outro lado, uma enorme pobreza urbana, uma profunda desigualdade social. O período de maior desenvolvimento econômico do Nordeste foi agora, foram os últimos 15 anos. E é exatamente nesse período que nós vamos encontrar a repetição do mesmo processo que antes ocorreu em São Paulo e no Rio de Janeiro. O aprofundamento da desigualdade social, da exclusão social, da não incorporação da juventude no processo de desenvolvimento.
O secretário de Segurança Urbana da cidade do Recife, Murilo Cavalcante, chamou atenção para o exemplo da cidade de Medellín, em Bogotá, que se tornou uma cidade modelo para vencer o crime.
61 mil brasileiros foram mortos violentamente, ou com armas de fogo ou com armas brancas. A grande concentração dessas mortes são jovens na faixa de 16 a 27 anos de idade, que é quem está matando e está morrendo nos grandes centros urbanos brasileiros. Hoje, infelizmente, Fortaleza, Aracaju, e aí eu incluo até minha capital, Recife, João Pessoa, tem altíssimas taxas de violência urbana, que chegam até a 70 para 100 mil, e a gente precisa estabelecer políticas públicas no território que reverta a escalada da violência, e buscando uma experiência aqui muito perto da gente, que é em Medellín, que saiu de uma taxa de 381 para 100 mil para uma taxa de 20. Então, eu gosto muito de uma frase que diz assim, copiar o bom é melhor do que inventar o ruim. Então, vamos buscar essas experiências exitosas para reproduzir aqui no Nordeste brasileiro, que está vivendo uma epidemia de violência.
À tarde, a mesa temática discutiu estado prisional, controle e punição. Renato De Vito, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, foi um dos expositores.
Um dos grandes desafios para o nosso país, enquanto política pública, é a gente recalibrar, reformar o sistema prisional. É verdade que o sistema prisional ele é sujeito a crítica no mundo inteiro, mas no Brasil a gente vive uma situação um pouquinho mais grave. Seja pela elevada taxa de encarceramento, o Brasil encarcera 350 pessoas a cada grupo de 100 mil habitantes, enquanto a média mundial é de 140. Nós temos uma taxa de ocupação que está chegando quase a 200%, ou seja, para cada vaga temos quase dois presos, o que é absolutamente inadmissível do ponto de vista da preservação das condições de encarceramento, e um número ainda elevado de presos provisórios. Esses que são os principais indicadores, todos apontam que a gente precisa olhar com atenção a política penitenciária, que normalmente é tratada com pouca prioridade política.
Camila Caldeira Nunes, da Universidade do ABC de São Paulo, afirmou que a prisão é produtora de mais violência.
Longe de resolver problema de violência, a prisão e a situação, acho que da maioria dos estados brasileiros tem mostrado isso, ela produz mais violência porque ela cria condições para o surgimento de gangues, de facções, e isso acaba intensificando a violência também fora das prisões. Então acho que é essa reflexão que precisa ser feita, assim, de encontrar caminhos para tornar a sociedade mais pacífica, que seja caminhos que não tenham na prisão o seu objetivo, né? A gente precisa pensar em alternativas à pena de prisão para conseguir, de fato, reduzir a violência. As prisões do país inteiro são locais absolutamente superlotados, condições terríveis, muitas vezes subhumanas, os presos são tratados como animais. Por isso, as facções acabam fazendo a gestão interna, muitas vezes dando aquilo que o Estado não oferece para o preso. Então, quando alguém vai para a prisão, a probabilidade é que a pessoa se torne uma pessoa muito pior do que ela era antes dela ir para a prisão. Então, a prisão precisa ser pensada como um último caso, de fato, e não como solução para todos os problemas.
José Alfredo Zavaleta Bitancor, da Universidade Veracruzana do México, defendeu um amplo debate nacional com os vários setores da sociedade como forma de diminuir a insegurança.
O principal problema que enfrenta nuestro país en estos días es la integración social, violencia, corrupción e impunidad. Para la solución pública de este problema, se ha abierto un debate nacional muy amplio en la coyuntura electoral para garantizar la convivencia pacífica.
A Conferência Política de Reversão à Violência Urbana, o caso Medellín, encerrou a programação do terceiro dia do Seminário Internacional sobre Segurança Pública. Simone Silva, da FM Assembleia.